Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
A partir de agora, minha gente, respirem fundo, puxem bastante o ar, porque quem conversa bem viver é uma daquelas artistas de tirar o fôlego. A cantora, compositora baiana, duas vezes indicada ao Grammy Latino, a sereiona Raquel Reis. Raquel, que alegria poder falar contigo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, viu?
Alegria minha, muito obrigada pelo espaço. Sempre bom falar com você.
Vamos falar então sobre esse show que está batendo na porta neste sábado, neste domingo, dia 27 e 28, no Sesc Bom Retiro. Show acústico da Sereiona, amei esse nome. Então, tu vai fazer uma mescla dos teus últimos álbuns, mas com uma nova roupagem, mais intimista, mais elegante. Enfim, apresenta um pouquinho para a gente desse jogo que eu estou super curioso.
Perfeito. O acústico surgiu de uma vontade de trazer o público mais para perto de mim, sabe? Eu sempre fui ali meio reservada nas redes sociais e eu percebia uma movimentação dos fãs, né, da galera que me acompanha na internet para saber mais, entender mais a história das músicas, né? E aí eu tive essa vontade de criar um show onde eu pudesse ter mais conexão com eles, onde eu pudesse falar mais sobre a história das músicas, onde eu pudesse explorar a música em outros formatos, né? Brincar um pouco mais ali com as texturas, e o acústico vem muito nesse sentido, e é um show que eu fico muito feliz de fazer. Tem funcionado muito, a gente consegue se conectar bem, é muito, muito bom de fazer, eu adoro.
Eu amo que a pessoa sai do carnaval, aquela folia, aquela loucura, aquele pessoal empurra, empurra e pronto. Vamos para uma vibe zen. Eu já quero falar sobre isso contigo, se tem alguma coisa a ver, mas só deixa eu me corrigir que eu falei sábado e domingo, mas é sexta e sábado. Eu falei certo, 27 e 28, mas na verdade isso é uma sexta e um sábado. A ansiedade da
Isso.
pessoa aqui mexe com várias coisas. Mas enfim, fala um pouquinho se tem alguma coisa a ver com isso que eu trouxe, né? A pessoa sai do carnaval muito agitada, daí precisa também convocar as pessoas. A gente, agora vamos um pouquinho
O
devagarinho.
respiro, né? Um respirozinho. Acontece, eu me acostumei assim com essas camadas, né? Tá ali na correria. O carnaval geralmente aqui é muito intenso para mim. É o quarto, 2023, 24, 25, 20, é o quarto ano de carnaval. E todo ano é muito intenso, cada vez mais bonito. E são dias seguidos ali que a gente tá naquela correria, mas é uma correria boa. E aí depois os formatos de, né, do shows normais, o acústico, eu meio que me acostumei ali a essa dinâmica, assim. Mas dá essa acalmada mesmo, né? Trazer essa tranquilidade, essa paradinha, fazer uma versão mais vibes ali com os fãs. É interessante isso.
E me conta, nesse carnaval que você apresentou, foi só em Salvador ou em outras cidades também, Rodão?
Eu tive em BH. Em BH, fiz uma participação no Então Brilha, no bloco. Foi maravilhoso, foi rapidinho, mas foi muito bom, assim. A galera me recebeu super bem, né? Eu consegui ali sentir um pouquinho a energia de BH. Já quero voltar. Mas fiz a maioria dos shows em Salvador e dei uma passadinha em BH.
O carnaval de BH tem crescido bastante, tem atraído muita gente. Eu vou ser sincero que eu ainda não tive a oportunidade de curtir, mas realmente são muitos os amigos que têm saído de São Paulo, às vezes até Rio, para ir para lá e realmente está pedindo passagem. E
Muito, eu
Raquel.
vi a galera falando muito do carnaval de BH esses últimos tempos. Estou com vontade de ir lá passar mais um tempinho, conhecer mais.
Dizem que até Raquel Reis tocou no carnaval de BH, não sei se tu tá sabendo. O negócio tá bombado.
Eles me mandam os vídeos. Está tocando você aqui, diva, venha para cá cantar aqui.
Ei, Raquel, e agora conta um pouquinho como que é esse movimento de sair de Salvador para vir tocar em São Paulo. É uma cidade que tu também tem alguma experiência inspiradora para tua música, de acolhimento, porque a gente sabe que é uma cidade que ela é muito estigmatizada por ter um movimento migratório, especialmente da população nordestina, mas a gente pode falar do Brasil como um todo. E claro que isso traz muitos aspectos positivos, mas a gente sabe que não é fácil essa chegada. Claro que para pessoas talentosas, como é o teu caso, tende a ser mais fácil, mas é só uma tendência. Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência.
Eu tive a alegria de, desde que comecei, né, que minha história com São Paulo é desde que eu comecei ali a fazer os meus shows, né, ali em 2021. E fui muitas vezes, já perdi a conta, E tive a alegria de ser sempre muito bem recebida. Tem essa diversidade ali de fãs, né? Nos meus shows tem gente de todos os lugares. Mas eu sempre me senti ali muito, muito bem acolhida, sabe? É um lugar que sempre que eu vou tá cheio, as pessoas sempre me pedem muito. Então, sim, né? Tem esse fluxo. São pessoas de todos os cantos, assim, do Brasil. E eu tenho essa percepção de que nos meus shows tem gente de todos os lugares, assim. E tenho essa alegria de sempre ter sido muito, muito bem recebido em São Paulo. Eu gosto muito de fazer show em São Paulo.
E, Raquel, deixa eu ser bem sincero com todo mundo que está nos acompanhando, que os ingressos estão esgotados. Acontece. O Sesc não é um espaço, é um espaço maravilhoso. Eu amo o show no Sesc, mas não é a maior casa de shows que a gente tem. Então, quando vem uma artista do teu porte, do teu calibre, tende a esgotar que nem água. E assim, às vezes
Eu
vem
vi
até
os
mais.
bichinhos reclamando, ai, tem que ir logo, porque senão vai acabar. Oh, meu Deus, dá vontade de fazer, abrir logo um bocado de data para receber todo mundo.
É.
Mas é sempre uma muvuca boa.
Mas eu também quero aproveitar para dizer que acontece muito que o Sesc ele consegue oferecer ingresso por um preço muito acessível, especialmente quem tem a credencial, mas mesmo quem não tem paga meia ou também paga um preço inteiro, que é um preço muito tranquilo. Então, é muito normal da pessoa comprar na euforia, porque, meu Deus, Raquel Reis, preciso ir, e acaba não podendo, por uma questão que às vezes na sexta, na saída do trabalho, enfim, são muitos os motivos. Então, eu não quero causar uma loucura na frente do Sesc Bom Retiro nesse final de semana, mas só quero dizer que as pessoas que estão muito afim, tentem, que às vezes sobra um ingresso.
Às vezes rola, exatamente.
Vale muito a pena ir. Não é a tua primeira vez no Sesc Bom Retiro. Eu tenho a impressão que eu lembro de já ter te visto no Sesc Bom Retiro, acho que em 2023, né, Raquel? Já faz um tempinho que tu vem tocando por
Acho
aqui.
que tem um tempinho. É isso, eu já fui tantas vezes que eu perdi a conta, mas sim, muito capaz de ter sido. E todas as vezes, acho que foi com acústico também, né? O acústico da Sereona. E é sempre aquela experiência da galera estar ali junto e deles cantarem junto comigo, sabe? Eu me sinto também muito à vontade em contar, em abrir histórias para eles, assim. Eu tô realmente ansiosa.
Eu gosto muito quando a artista ela se prepara para fazer uma apresentação que consegue ir além ao álbum, que a gente ama o álbum, que a gente quer ouvir o álbum, mas realmente quando a gente tem a oportunidade de ver, seja uma nova roupagem, uma nova interpretação, mas principalmente quando a artista se propõe a conversar, a explicar as músicas, eu acho que está aí um grande trunfo da apresentação. A gente que está vivendo nesse mundo tão tecnológico, tipo aqui a gente conversando virtualmente, nem eu sei onde tu está, nem tu sabe onde eu estou, então quando a gente tem esse contato do show e consegue trocar, me parece que é um grande trunfo, que é uma característica tua, mas que tu investe principalmente quando esse show acústico, né? Não é a mesma coisa no carnaval, né? Quando tu consegue ter essa oportunidade de levar a conga, o clarinete, o violão, esses instrumentos característicos do show, tu também aproveita para conversar mais com o público, né?
Exatamente. E assim, enquanto pessoa ali escutando música também, eu tive essa inspiração. Eu fui num show de Mayra Andrade, foi em São Paulo. E ela contava várias histórias ali sobre as músicas, né? E algumas músicas que eu não conhecia ainda. E isso me emocionou, sabe? Eu fiquei naquela vontade de buscar, de conhecer mais, né? E aí eu me coloquei muito nesse lugar também por ver que algumas pessoas que me acompanham, elas querem saber mais, né? Elas criam histórias, né? A história ela ganha uma camada ali a partir da percepção deles. Então, eu fui trazendo isso assim para o show e tem sido muito acolhedor. Tem sido muito tem me aproximado mais deles. Acho que essa é a coisa mais interessante assim do acústico, né? E geralmente faço ali em Sesc, faço no teatro, e aí tem um momento deles ficarem sentadinhos e eles ficam de pé e a gente mesmo assim ali bem conectados. É realmente um show que me deixa assim ansiosa, me deixa na ânsia de fazer, porque eu sinto que eu tô indo ali encontrar os meus amigos, sabe?
Olha, tenho certeza que a ansiedade é mútua por todo o público e as pessoas querem ter essa sensação, que somos todos amigos da Raquel Reis.
Somos todos amigos e a gente revisita, a gente vai por todo o repertório, a gente caminha por tudo que eu já lancei, algumas coisas eu não consigo colocar porque é muita música, a gente vai montar repertório e tem música que não entra, né, com muita dor, são muitas músicas, mas já naquela ali. naquela expectativa, assim, sabe, de levar para eles e trazer as que não podem faltar e aquelas que eles amam muito. É sempre divertido, sempre gostoso.
Sim, é uma briga do bem, um problema bom.
Uma briga do bem.
É. E Raquel, a gente fica muito feliz que o Brasil, de fato, a nossa sede aqui é muito vizinha, muito perto do Sesc Bom Retiro, e a gente faz parte, junto com o Sesc, de um movimento de cada vez mais ocupar o centro da cidade, especialmente de São Paulo, que vem passando por um período de tanto abandono, as últimas prefeituras vêm permitindo que a cidade vem ficando às traças, não garantindo direitos básicos para a população. Então, quando a gente vê que o Sesc ou qualquer outro grupo aqui do centro ocupa a cidade com música acessível, convidando as pessoas, trazendo artistas com consciência, querendo refletir, isso dá um peso extra. Eu imagino que também chega um pouquinho pro artista também. Ele sabe o local que tá entrando na hora de fazer um show. Não é simplesmente, ah, tô indo tocar, nem sei bem
Sim,
onde eu tô.
claro, e maravilhoso, né? E acessível para que todo mundo possa curtir. Infelizmente, a gente não consegue botar todo mundo dentro, né? Essa coisa com espaço e com os ingressos, mas é importante que a gente tenha esses espaços com valores acessíveis, com valor acessível para que as pessoas elas possam curtir também, né? Para que elas se sintam abraçadas culturalmente. Eu acho isso muito importante.
Raquel, deixa eu aproveitar que estou conversando contigo aqui para a gente avançar um pouquinho mais, que sabe que público, que fã, é um tipo de gente exigente, né? As pessoas não se contentam com pouco, então não interessa se a pessoa já lançou tantos hits, já foi, enfim, indicada quantas vezes, eles cobram mais, querem saber de novos lançamentos. E eu quero saber um pouquinho mais do que a gente pode esperar da Raquel Reis para 2026, mas antes, deixa eu te perguntar uma pergunta, enfim, um tanto quanto provocativa, que como que é a dificuldade do artista para superar o hit? Ou existe isso, superar um hit? Porque acontece muito quando a pessoa lança uma música que para o Brasil, que foi o seu caso, você fez isso mais de uma vez. É difícil depois tomar fôlego para seguir, lançar uma nova, fica aquela expectativa, nossa, será que as pessoas vão exigir o mesmo de antes? Será que eu posso me reinventar? Existe um pouco desse debate na artista?
Externamente, né, eu percebo que algumas pessoas elas criam essa expectativa, né, às vezes o artista não cria, mas alguém que acompanha e às vezes que nem consome tanto o artista, nem conhece tanto, conhece superficialmente, ouviu aquela música ali, que sabe que teve um grande alcance, fica naquela expectativa de, ah, vai seguir, vai martelar nesse caminho, vai tentar fazer, repetir essa fórmula, mas eu sempre tive, assim, a tranquilidade de não deixar que isso mexesse com a minha criação, sabe? De, aí eu vou fazer essa música aqui porque eu quero que ela tenha o alcance que X música teve. Até agora, de todos os projetos que eu criei, eu tive a tranquilidade de fazer as minhas músicas de acordo com o que eu queria fazer ali no momento, sem deixar que isso influenciasse na minha construção, sabe? É óbvio que a gente quer que as músicas ganhem, né? Que ganhem abertura, que elas cheguem em mais pessoas, que elas estourem. Isso é legal porque vai trazer mais gente, a gente vai rodar mais, a gente vai chegar em mais gente, isso é ótimo. Mas eu nunca tive essa pressão. Eu nunca me coloquei essa pressão de repetir, tentar repetir uma fórmula ou minha ou de outra pessoa, sabe? Sempre consegui fazer ali as minhas coisinhas. Tenho feito muitas coisas desde que eu comecei até aqui. E todas eu tenho feito assim da forma como eu gostaria mesmo que elas fossem feitas, sabe?
Isso é tão importante, Raquel, de te ouvir, me dá tanta inspiração, porque eu ouvi recentemente uma entrevista, acho que foi com o Pedro Sampaio, com a Melody, que, enfim, estão estouradíssimos, né, com Jet Ski e outros artistas que fizeram a música do carnaval, digamos assim, como o pessoal fala. E embora eu admire muito o trabalho deles, me doeu um pouquinho que eles estavam explicando, ah, para fazer um hit, tu tem que fazer assim, depois fazer assado, o refrão tem que começar em 18 segundos, não sei o quê. E eu, gente, calma, é música, não é
Ai,
uma
amor.
programação, gente. Eu entendo, enfim, não quero botar responsabilidade em cima da arte nem dos artistas, mas me parece que a classe artística também tem que fazer uma força para a gente não permitir que, de repente, tudo vire digital, que, de repente, a produção da música, esse gesto espontâneo e artístico, poético, vire também uma ferramenta de inteligência artificial.
Em algum momento eu fui eu. Eu sou muito fechada, assim, para essa coisa de compor junto, né? Sempre gostei de fazer as minhas coisas ali mais sozinha. Mas em algum momento eu me encontrei com uma pessoa, né, para uma coisa de um camping, né, um negócio assim, até para me permitir entender, conhecer, né, ver como é que as pessoas fazem isso. E aí eles abriram, assim, uma música de uma. de um artista, e aí eles analisavam essa música e eles falavam: ah, isso aqui é bom, mas acho que isso aqui tá errado, a fórmula não tá legal, o refrão tinha que ser aqui, a ponte tinha que ser aqui. Isso não passa por mim de jeito nenhum, não entra na minha cabeça, porque quando eu tô construindo uma música, eu não penso nessa formatação, né? Como se a gente estivesse abrindo ali um Word, sei lá. Sabe? O refrão é aqui, a ponte é aqui, e não sei o quê. Nossa, não, eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? É uma coisa muito de. É uma coisa, para mim, é muito experimental, né? Às vezes pode ser que eu faça alguma coisa que soe mais comercial e que pareça X, pareça assado, mas a minha construção sempre vai ser muito pessoal e muito no sentido de experimentar mesmo, né? Eu nunca vou construir ali uma música com base numa fórmula, né? Como se tivesse um modelo ali a ser seguido, né? Isso não entra muito na minha cabeça. Entendo ali quem faz, mas não pega muito assim comigo, não. E muito porque eu vou mesmo de uma forma intuitiva quando eu tô fazendo a construção de uma música, sabe? Mesmo que ela pareça muito, muito experimental ou que ela pareça muito comercial, né? Eu sempre vou fazer ela ali de um jeito muito intuitivo.
Pronto. Quando então o mundo entrar no apocalipse e os robôs começarem a dominar por meio da inteligência artificial, já sabemos que Raquel Reis é uma aliada para não se submeter à força aí da tecnologia que está nos atropelando.
Pode contar com a camarada Raquel Reis.
Pronto, tamo junto. Raquel, deixa eu avançar um pouquinho e falar de mais um assunto que eu queria muito te ouvir, que é do cinema nacional, que está vivendo esse momento maravilhoso, inspirador, mexendo com corações. E queria te perguntar se tu já viu O Agente Secreto?
Menino, não vi, mas
Nossa.
eu tô doida para assistir. Eu tô doida para assistir.
Eu ia
Tô
te
muito
perguntar.
ansiosa para ver.
Eu ia te perguntar porque eu queria saber se tu concorda que o Wagner Moura, teu conterrâneo, tem um molho.
Ah, ele tem muito molho. A Bahia tem um molho, não tem pra onde correr. Não precisei nem assistir para saber. Wagner, tudo que é dele, desde a infância, assim. Adoro assistir as novelas, né, que ele fazia. Eu adorava assistir os filmes também. Com certeza ele tem muito molho. Tô ansiosa para assistir o filme, tá na minha lista, né? Eu começo a conversar com a galera aqui. Aí já digo, ó, tu não fala como é que é o filme, não, que é pra tu não me dar spoiler, né? Porque parece que qualquer coisa que falar, você já vai se ligar ali no, né, no enredo. E eu gosto de assistir filme sem ler nem sobre o que ele é. Eu evito olhar, que é pra ser uma surpresa total. Mas tô bem ansiosa para assistir.
Faz bem, o filme cheio de reviravoltas, então mesmo que tentem te dar spoiler vai ser
Não vai
difícil.
rolar, né? Nossa, eu amo reviravolta, amo. Adoro um plot.
Pronto, e o que eu ia perguntar depois, que enfim, tem essa tendência do resto do Brasil, fora da Bahia, principalmente do Sudeste, que acaba generalizando bastante da Bahia por Salvador, né? E a gente sabe o quanto isso é um erro grave. E eu queria te ouvir um pouquinho, porque tu é de Feira de Santana, que é uma cidade relativamente perto, né? Não é litoral, mas eu acho que é o quê? Umas 2 horas, mais ou menos, de Salvador, de carro. É mais
É,
ou
por aí. Umas 2 horas.
menos. E o pessoal de Feira de Santana também tem um molho, né, Raquel?
Muito, tem um molho. Tem isso, né, desde sempre. Eu percebi essa coisa da caixinha, né, de que em outros lugares não existe essa fonte de talento. E eu acho uma grande baboseira, porque é isso, né? Eu sou de Feira, né, que é uma cidade ali de muito fluxo de passagem, né? Isso atravessa muito a minha música. E é uma música que ela nasce da Bahia e ela atravessa o Brasil, né? O que eu não acho que seja uma música regional. É uma música que ela nasce na Bahia, né? A minha música, ela tem essa conexão, essa base, essa raiz na Bahia, mas é uma música que ela é feita para ela atingir o todo, entendeu? Então, acho baboseira assim, essa coisa de tentar colocar ali o artista ou numa caixa de artista baiana, ou na caixa, se é baiano, artista de Salvador, né? Minha música, ela se conecta com o Brasil inteiro, apesar da minha raiz ser baiana, assim, e ter essa fonte do lugar que eu vim, que é Feira de Santana, que é esse berço de tantos talentos, né? Duquesa, Luiz Caldas, Rúcio Passapulso, né? Essa galera toda de Feira de Santana. Minha mãe que é uma cantora que é ex-seresteira e que misturava pop, misturava forró, né? Eu já contei isso em outras entrevistas. Eu tive essa experiência de dentro de casa com essas mulheres cantoras, porque a minha irmã é uma cantora de forró que me mostrou o mundo da MPB e do pop rock, e que hoje ela canta forró. E dentro de casa, essa experiência da minha mãe, uma seresteira, cantando Kelly Key no palco, cantando Rouge em Seresta, né? Eu conto sempre isso porque isso ficou marcado assim na minha memória. Eu tinha 5 anos quando ela fez os últimos shows ali, né? Hoje ela é evangélica. E eu lembro, pequenininha assim, dessa experiência de estar no palco e ver ela cantando pop, né, num ritmo de bachata, uma coisa assim. Então já tive essa experiência dentro de casa, em Feira de Santana. Já tive essa experiência da mistura, né, que eu percebo ainda que para algumas pessoas é uma coisa, ah, porque é mistura. Não, é uma. Isso tá na minha vivência assim, né? Tá na minha, faz parte da minha criação ali dentro de casa e com todas essas referências que eu vivi assim em Feira de Santana, namorando em Feira de Santana, depois morando em Salvador, que a minha música bebe muito também de Salvador. Bebe muito de Salvador porque cresci ali vendo as divas do axé, né? Assistindo pequenininha, vendo a força daquelas mulheres no trio, elas comandando multidões, né? Isso sempre me impressionou, né? E minha música também bebe muito da música de Salvador, da música dos trios. Isso faz parte ali da minha construção como um todo e que vai para fora, né? Be vem daqui e que vai para todos os lugares. Eu acho isso incrível. Eu sempre falo sobre como ser uma artista baiana faz toda a diferença. Tipo, eu ser uma cantora baiana faz toda a diferença para minha música, sabe? Não seria a mesma coisa se eu não fosse baiana, mas essa coisa da caixinha, realmente eu não concordo, né? De que ou é todo mundo de Salvador, né? Ou é todo mundo, ou aquela coisa ali regional, né? Sabe? Colocar a gente na caixinha do regional, ou então é todo mundo de Salvador, é todo mundo do mesmo balaio, né? Tem esse olhar de fora para nós, assim, quando na verdade nós somos muito ricos culturalmente, né? De todos os lugares, de todos os lugares da Bahia, assim. Então, é isso, né?
Raquel Reis, minha gente, que alegria conversar contigo. Acho que cumprimos nosso papel, convocamos todo mundo aí atrás desse ingresso no dia 27 e dia 28 no Sesc Bom Retiro, mesmo que você não tenha, vá para a frente da porta que eu tenho certeza que vai dar certo. Enfim, é uma esperança que eu carrego aqui para todo mundo. E Raquel, só para fechar, o que que podemos esperar de Raquel Reis em 2026, mais do que tudo isso que já aconteceu em carnaval e já está programado?
Tô sempre com alguma coisa na cabeça, viu? Eu tô sempre ali maquinando, cabeça não para. Então, não posso dizer nem que sim, nem que não. Vou fazer um suspense. Mas tô sempre com ideias, a cabeça sempre fervilhando.
Gosto assim. Mas vamos combinar então que assim que lançar, que tiver uma pontinha de lançamento, por favor, nos procure, apareça aqui que já tô com saudade de bater um papo contigo, viu?
Claro, por favor, com certeza, a gente vai conversar muito ainda. Obrigada pelo espaço.
Eu que agradeço. Raquel Reis, minha gente, obrigado pela oportunidade. Bom show, viu, querida?
Obrigada, um beijo.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.